Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio UE Paraná. Começamos mais um Justiça para Todos aqui na M630. Hoje nós vamos conversar com a doutora Alice Munhoz da Rocha, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos do consumidor de companhias aéreas. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora Alice.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes.
Doutora Alice, para começarmos, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes se problemas relacionados aos direitos dos consumidores e companhias aéreas têm sido frequentes e quais são as situações mais comuns?
Cada dia os problemas têm sido mais frequentes. Também pelo aumento de passageiros que nós temos tido no Brasil, tanto quanto pela falta de informação e de atenção por parte das companhias aéreas e da infraero. Nós temos hoje muitos problemas com relação a atrasos de voo, perda e extravio de bagagem, roubo de conteúdos de bagagens dentro dos aeroportos e cancelamentos de voo.
E, doutora, quais são as prerrogativas e os direitos dos passageiros no caso de atraso ou de cancelamento do voo?
Bom, a Infraero e a ANAC, que são os órgãos responsáveis pelo controle das companhias aéreas, têm uma resolução que decide que, a partir de uma hora de um atraso de voo, o passageiro tem direito à comunicação, ou seja, acesso gratuito à internet, telefone ou outro meio de se comunicar. A partir de 2 horas, a pessoa já tem direito à alimentação. A partir de 4 horas, acomodação ou hospedagem. Vale lembrar que se a pessoa estiver parada dentro do avião, aguardando autorização de voo, também tem esses direitos. Se a pessoa estiver dentro do avião, ela tem direito à alimentação ou voucher para alimentação. Dentro do voo não pode usar voucher, então a companhia aérea tem que oferecer alimentação gratuita e de qualidade. Mais de 4 horas, a pessoa tem direito à acomodação e hospedagem. Tem também direito à remarcação ou reembolso da passagem aérea, se ela desistir de viajar por um atraso muito longo. Remarcação também tem direito à assistência material, ou seja, voltar a seu local de origem de táxi ou de outra forma.
Então, doutora, só para esclarecermos, a partir de 4 horas de atraso, a pessoa pode pedir simplesmente o reembolso do valor integral da passagem?
Reembolso integral da passagem, sem taxa extra ou cobrança de qualquer tipo de taxa. É muito importante que, caso a pessoa peça esse reembolso no balcão da companhia, ela fique com um documento de que ela pediu este reembolso por atraso superior a 4 horas.
E, doutora, ainda falando sobre o cancelamento ou mudança no horário do voo, o consumidor tem direito a pedir o ressarcimento daí da viagem perdida, como reservas de hotel, outras passagens de destino ou até mesmo passeios que já foram comprados?
O consumidor tem direito, sim. O consumidor tem... O primeiro direito do consumidor é viajar na hora agendada, marcada e comprada e chegar no seu destino com sua bagagem e sua incolumidade física intacta. Qualquer coisa fora disso é obrigação da companhia aérea ressarcir. Quando há dano ao passageiro, a obrigação é da companhia aérea de ressarcir. Se a passagem foi comprada em separado dos pacotes de viagem, da hospedagem, de passeios, a pessoa vai ter que provar esse dano para receber o ressarcimento. Normalmente, as companhias aéreas não fazem esse reembolso automático. A pessoa é obrigada a procurar os seus direitos no judiciário, através dos juizados especiais ou da justiça comum.
E, doutora, quem compra uma passagem aérea pela internet e desiste da compra dentro do prazo de 7 dias, tem direito ao reembolso integral ou não? Porque o Código de Defesa do Consumidor determina que o consumidor tem essa prerrogativa no caso da compra de um produto ou serviço. Mas essa regra tem se aplicado às companhias aéreas?
O direito do ressarcimento por arrependimento no direito do consumidor é claro. A pessoa tem o direito a esse ressarcimento dentro de 7 dias. É lógico se a viagem ocorrer dentro de 7 dias. Porém, as empresas não têm aplicado este direito. A ANAC participou de um congresso nos Estados Unidos, uma convenção de direito aéreo, onde ela está promovendo uma nova resolução que diz que em 24 horas da compra online, a pessoa tem direito ao ressarcimento integral. Porém, nós acreditamos no ressarcimento dos 7 dias conforme o Código de Defesa do Consumidor. Vale lembrar que quando você compra passagem aérea, tem aqueles termos e condições da compra, que a maioria das pessoas não leem. Ali existe uma regra específica para cada companhia aérea. Independente desta regra específica, o Código de Defesa do Consumidor é superior ao código que você escolheu ali, que você concordou mesmo sem ler, as letras miúdas que a gente chama, e pode ser aplicado. Eu já passei por caso de desistir numa compra online em menos de um dia e fui ressarcida automaticamente sem ter que recorrer ao judiciário. Eu passei algumas horas com atendente de telemarketing da empresa aérea no telefone e consegui o ressarcimento integral da passagem. Porém, se isso não acontecer, o consumidor deve ser documentado. Fiz a compra online, desisti, mandei por e-mail, guarda o e-mail. Fiz o atendimento por telemarketing, guarda o número do protocolo, data e hora de ligação e o nome do atendente. É muito importante que o consumidor seja precavido e se documente para poder ingressar no judiciário.
E, doutora, em relação à bagagem agora, como o passageiro deve proceder no caso de extravio da mala ou caso ela venha aberta com algum pertence da pessoa faltando?
Isso tem acontecido cada vez mais. Primeiramente, malas que travem ou tranquem. Tá? Eu não costumo usar cadeado na mala, porque só gera mais problema. Eu peço para que a companhia aérea coloque o seu lacre. Todo mundo hoje tem um celular que tira foto. A companhia aérea pôs o seu lacre, eu fotografo o número do lacre e a condição da bagagem. Quando eu chego no meu destino, eu verifico se o lacre é o mesmo e se a bagagem está em boas condições. Se correr o risco de estar aberta a bagagem ou ter sumido alguma coisa, dentro da área de desembarque, eu recomendo que a pessoa vá até o balcão da companhia aérea e peça para que a mala seja pesada. Você pesou a sua mala no embarque, você tem um peso. Você vai pesar a sua mala no desembarque, tem um outro peso. Portanto, sumiram coisas ali. Peça para que o funcionário anote que foi pesado com peso diferente. Ou, se ele não puder fazer, fotografe a máquina de peso, né, a balança da companhia aérea, e registre que houve extravio ou que houve a perda de bagagem. Quando a bagagem chega quebrada, a rodinha da mala costuma quebrar, vá até o balcão e faça o registro. Eles têm obrigação de recolher a bagagem no seu endereço e lhe devolver no seu endereço, caso seja possível, o conserto. Caso não seja possível, eles têm que lhe trocar a mala ou lhe dar um valor para a compra de nova mala. 90% dos casos que eu tenho encontrado, a companhia aérea efetivamente cumpre essas regras. Demora um pouco, o prazo é de 7 dias, às vezes demora 15. Mas eles cumprem. No caso de extravio de bagagem, o que é considerado extravio? Em viagens internacionais, 21 dias. Em viagens nacionais, 30 dias sem que se encontre a bagagem. O consumidor tem direito ao ressarcimento. Qual é o valor? A regra da ANAC não traz um valor específico. Tá? Viagens internacionais, nós temos uma convenção de são $100 por dia que você fica sem a bagagem, que a companhia aérea... E em viagens internacionais, ela costuma entregar esse dinheiro para que a pessoa possa comprar roupas para se vestir nesse período que perdeu a bagagem. Porque ela vai ser encontrada, às vezes, 5, 10 dias depois. Perdeu a bagagem, não achou. Qual é o valor da indenização pela perda da bagagem? Isso varia muito. É o que você tinha ali dentro, o quanto você vai ter que gastar para para montar aquele guarda-roupa que você perdeu e o dano moral, que varia muito de pessoa a pessoa.
Uhum. E, doutora, quanto tem sido, em média, essas indenizações por dano moral?
Olha, elas variam muito. Uhum. Varia muito de pessoa a pessoa e de caso a caso. Eu tenho um caso de um empresário que teve roubados os seus ternos de dentro da mala. Ele chegou para uma reunião de negócios e não tinha o terno. O valor de dano moral em primeiro grau foi de R$25 mil, mais o dano material dos ternos. Porém, existem danos morais, isso na justiça civil. No juizado especial, os danos ficam entre R$1.000 e R$3.000, normalmente. Mas vale lembrar que é o dano moral e o dano material no juizado especial normalmente são entregues juntos.
E, doutora, como o passageiro pode comprovar o que ele tinha de valor dentro da bagagem?
Complicado essa coisa do provar, né? A questão de você pesar a sua bagagem no desembarque já faz você conseguir provar que houve a perda de alguma coisa. Eu não costumo fotografar a minha mala nem fazer lista de bagagem. As pessoas que fazem podem usar como elemento de prova, mas não é uma regra. É a boa-fé. Eu tenho que provar que eu estava dentro do avião e que eu tive minha bagagem extraviada ou coisas perdidas de dentro dela. A companhia aérea tem a obrigação e o dever de zelar por mim e pela minha bagagem a partir do momento do check-in. Então, a companhia aérea é quem tem que provar que eu não tinha aquilo dentro da minha bagagem. É lógico que a gente tem que contar com o bom senso. Não se deve despachar valores em dinheiro, joias, eletroeletrônicos e depois pedir ressarcimento disso. Você pode pedir, mas as regras da companhia aérea já pedem para que você não despache isso. Né? O que normalmente somem são roupas, perfumes, calçados. Isso é muito fácil de você dizer que você tinha dentro da sua bagagem. Com a questão do peso, é muito importante o passageiro se lembrar que ele deve pesar a mala caso tenha dúvida sobre destravio de objetos internos.
Doutora, e a senhora considera que tenha aumentado um pouco a conscientização da população sobre os seus direitos nesses casos, nesses transtornos?
Tem aumentado, sim. A existência de juizados especiais dentro de alguns aeroportos, as campanhas publicitárias, tanto da ANAC quanto da Infraero, e atos de entrevista como este, tem aumentado o conhecimento do cidadão quanto aos seus direitos e deveres. Não obstante a isso, as companhias aéreas também têm deixado de cumprir com algumas regras.
Estamos falando ao vivo com a doutora Alice Munhoz da Rocha, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos do consumidor de companhias aéreas. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutora, e quando não há acordo com a companhia aérea e o consumidor se sentiu lesado, material ou moralmente, qual o caminho para pedir uma indenização na justiça?
O consumidor que se sentir lesado deve procurar os seus direitos através dos juizados especiais ou da justiça comum. Os juizados especiais não necessitam do uso de advogado. O ingresso com as ações são gratuitos. Então, o consumidor pode pessoalmente chegar no juizado especial aqui em Curitiba, ali em frente ao Clube Curitibano. Chega no juizado especial, dá a entrada no pedido e já vai ter uma audiência marcada para tentar um acordo ou uma sentença judicial. Ou procure através de um advogado.
E, doutora, falando novamente sobre cancelamento ou mudança do horário de voo, quando o voo é cancelado por uma condição climática, aqui em Curitiba acontece muito, o tempo está fechado, o avião não tem como sair do aeroporto, a culpa ainda é da companhia aérea?
Se a culpa, digamos assim, é do clima, a responsabilidade ainda é da companhia aérea. A companhia aérea escolheu esta atividade comercial. Então, ela sabia dos riscos da atividade comercial, não é? Voar em Curitiba corre risco de ter o aeroporto fechado por condições climáticas. É um risco da atividade comercial, portanto, é obrigação da companhia aérea remarcar, dar assistência material ou financeira e dar todo o atendimento ao passageiro e a informação.
E, doutora, no caso, por exemplo, é sempre bom as pessoas se resguardarem dessas situações, mas já aconteceu recentemente da pessoa perder um concurso por não conseguir o voo, sair no horário. Ela tem direito a pedir indenização por dano moral nessa situação?
Ela tem o direito a pedir. Vai do judiciário decidir se ela tem ou não esse direito, não é? Se ela houve esse dano e se a culpa é exclusiva da companhia aérea. Veja, a pessoa tem um concurso às 2 da tarde, em São Paulo, por exemplo. O voo de 1 hora. Ela sai de Curitiba às 11. Eu acredito que ela não agiu com a diligência necessária. Agora, se o voo dela, o concurso às 2 da tarde, ela sai às 8 da manhã, ela agiu com uma diligência um pouco maior. Cabe, então, ao judiciário decidir isso. Cabe a nós, como passageiros, primeiro, sabermos dos nossos direitos e obrigações, mas também agirmos de forma diligente e com atenção à real condição dos aeroportos e portos do Brasil.
Estamos falando ao vivo com a doutora Alice Munhoz da Rocha, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos do consumidor de companhias aéreas. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutora, nós tivemos recentemente um caso infeliz no qual uma senhora cadeirante teve que se arrastar pelas escadas de uma aeronave para poder embarcar. Esses tipos de transtornos no embarque e desembarque das pessoas com deficiência têm sido recorrentes?
Infelizmente, sim, Jéssica. A falta de respeito para a pessoa com deficiência tem sido recorrente. Aí nós temos um erro concorrente entre a companhia aérea e a administração do aeroporto, que no caso aqui em Curitiba é feito pela Infraero. Quando a pessoa compra sua passagem aérea, ela tem que marcar ali se ela é portadora de alguma necessidade especial, para que a companhia aérea esteja preparada. Nós temos elevadores para o embarque, não é? E cadeiras de roda especiais para serem usadas dentro dos voos. Mas, se por algum motivo isso não foi entregue a essa senhora, não foi disponibilizado pela companhia aérea, é erro da companhia aérea e cabe indenização por dano material e dano moral. Porque ser carregada ou arrastada não é digno, fere a dignidade humana.
Então, a senhora considera que a estrutura dos aeroportos e das companhias hoje não está atendendo essa necessidade?
Não apenas eu considero, como as pesquisas de opinião consideram. Se você sai do Brasil e vai para aeroportos fora do Brasil, você quase tem vergonha dos nossos. Porque pontos turísticos que recebem milhares de pessoas, como Foz do Iguaçu, tem um aeroporto que deseja muito a desejar. Curitiba tem um aeroporto bom, mas ele não é excelente. Eu acredito que no Brasil nós não temos nenhum aeroporto excelente. Mas também nós não temos estradas excelentes, nós não temos escolas excelentes, nós não temos hospitais públicos excelentes. Então nós, como cidadãos, temos que cobrar do nosso dos nossos políticos, atitudes de excelência. Fora do Brasil, nós temos aeroportos como Singapura, Dubai, Washington, Londres, Madrid, que são aeroportos, praticamente são uma cidade. Nós não temos isso no Brasil, apesar de termos um número muito grande de passageiros.
Doutora Alice, muito obrigada pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada ao ouvinte.
E nós ficamos por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!